Graça e paz, meus irmãos. Estejamos em oração, por favor, um minutinho. Querido Pai, muito obrigado em nome do Senhor Jesus Cristo por estar fielmente conosco. Por nos recibir nesse nome precioso que nos deste. Obrigado, Pai, por preparar também este dia, por ter enviado Tua Palavra. Oramos a Ti para que podamos Te seguir na Tua Palavra. Seguir os passos do Teu Filho, que são Teus passos na Palavra. Alimenta-nos, Senhor, de Ti. Nossa confiança está somente em Ti e nossa gratidão pela Tua fidelidade. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, já estamos no último dia, quem ia pensar? E a palavra de Deus é rica, a palavra de Deus é profunda. Não dá para, em um encontro, ver todas as coisas, senão aquelas que o Senhor mesmo vai dando por vez. Não vamos a passar ainda, porque não deu tempo ao assunto do Espírito Santo, vamos continuar em relação ao Filho de Deus. O que Deus nos mostrou na Sua Palavra acerca de Seu Filho, que está escrito já, mas nos está mostrando. Quando vemos um aspecto, como ontem dizíamos, ainda sem mencionar outros aspectos, estamos tendo presentes os aspectos que não mencionamos. E no dia de hoje é especialmente necessário isso para não compreender mal. Vamos falar alguns aspectos, pode que resulte controversial para algum irmão, mas vamos a ler a palavra. O problema não está na palavra, sino como compreendemos ela, à luz do resto dela. Às vezes, quando tomamos um verso muito isolado, não conseguimos enxergar tudo o que ele nos está dizendo. E vocês sabem que a palavra de Deus nos fala da chave dela, que é o mistério de Cristo. Deus em Cristo, essa frase tão importante e tão necessária que nosso irmão tinha estado enfatizando e que o Espírito enfatiza realmente em nossos corações, porque não tem outro centro, não há outra centralidade. Deus em Cristo. E depois daí continua o resto da edificação, não? O Pai e o Filho pelo Espírito no homem, coletivo, no corpo de Cristo. Mas agora vamos a nos concentrar num aspecto de Cristo. Mas lembre-se, um aspecto de Cristo. Não se esqueça que tem outros aspectos. E por favor, lembre-se que nestes mesmos dias, ainda que não de maneira exaustiva, sino somente possível, temos estado vindo a própria confissão do Pai acerca da divindade do Filho. E lembramos rapidamente algumas palavras do próprio Filho e palavras do Espírito Santo no Antigo Testamento pelos profetas e no Novo Testamento pelos apóstoles, especificamente acerca da divindade do Filho. E também temos visto a personalidade do Filho, distinta do Pai e do Espírito, mas não distinta nem em essência, nem em natureza, nem em divindade, senão como essa essência, natureza e divindade subsistem de maneira particular em cada deles. E cada faz, como se diz, a sua parte, como quando disseram, façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança e domine, etc. Aí está o compromisso íntegro da Trindade no propósito eterno do seu coração, que tem a ver conosco, que tem a ver com o Filho. O Pai quer dar ao Filho uma esposa, e o Filho dá para o Pai tudo que recebe do Pai. Hoje vamos ver aspecto, e para esse aspecto vou ter que fazer aclaração. Às vezes, quando nós escutamos palavra, às vezes não colocamos o suficiente cuidado para ver se essa palavra está conotando essência ou natureza ou somente ofício. E a palavra que hoje vamos estar seguindo com atenção é a palavra anjo, mas com A maiúscula. Anjo Javé. A palavra anjo de Javé não existe no hebraico, esse de. É precisamente anjo Javé. Mas escute, esta parte não vai negar a que estamos falando da divindade do Filho. Só que, escute bem no começo, a palavra anjo designa ofício e não natureza. Pessoas de diferentes naturezas, em diferentes níveis, têm ofício de mensageiros. E isso é o que significa a palavra anjo. A palavra anjo designa ofício de mensageiro, de representante. E, portanto, a palavra anjo pode ser aplicada a anjos celestiais, como Gabriel, ou arcanjos, como Miguel, ou outros anjos que são criados da nada pela palavra de Deus. O mundo invisível e o visível têm sido criados, e esse nível de anjos são anjos criados, porque são criados para cumprir diferentes trabalhos da parte de Deus. Também no Novo Testamento, a palavra anjo, que é a tradução da palavra angelos em grego, que a sua vez é a tradução da palavra malak no hebraico. Malak é a mesma coisa que angelos, e significa ofício, não natureza, ofício de mensageiros. A natureza angelical de Gabriel é natureza diferente à natureza humana. Mas a palavra ângelos também se aplica a seres humanos, que são mensageiros. Não porque eles tenham asas e voem e estejam cumprindo ministérios como o de Gabriel e outros anjos como ele. Demais são menos categoria, mas ângelos ou ângelos, esses são mensageiros, vamos dizer, do mundo invisível, espíritos ministradores, como temos lido, que Hebreus faz essa diferença, esse contraste entre o Filho e os anjos do mundo invisível, do mundo espiritual. Também os próprios anjos caídos também eram anjos, e são anjos, só que caídos. E a natureza deles no significa que sean iguales a que los que no caíron, ya fueron afectados. Mas era una misión de ellos cumplir aquel trabajo que Dios encargaba a ellos, representar lo que Dios mandaba a ellos hacer. Y tenemos, por ejemplo, el profeta Malaquías, cuyo nombre significa ángelo o ángel o mensajero de Yahvé. Mas él no era como otro Gabriel, era un profeta, un hombre como nós. Até tem passagens no Novo Testamento quando Jesus envia alguns discípulos para preparar a mesa e o lugar da Páscoa, e lhe deu umas dicas, lhe disse, bom, vão chegar, vão ver um homem com um cântaro, vão chegar lá e vão perguntar, onde está o aposento onde vamos celebrar a Páscoa? Aqueles discípulos, como foram enviados, o original fala deles como ángelos, ou seja, anjos. Mas os discípulos não eram anjos como Gabriel ou como Miguel, se dá conta? Ou como aquele anjo que pensou aquela jovem quando viu que tocava Pedro e pensou que era o anjo de Pedro. Ou como Jesus falou desses meninos cujos anjos olham sempre o nome de nosso Pai. A palavra anjo não está circunscrita no significado a essa franja de pessoas que são anjos de uma espécie. Mas os homens enviados por Deus são também anjos de outra espécie. Porque a palavra anjo não se delimita por natureza. A palavra anjo designa um ofício. E há diferentes níveis de anjos. Mas na Bíblia aparece um anjo com maiúscula, que a vezes os tradutores, por esquecer-se do contexto mais largo, colocaram com a minúscula. E hoje vou perguntar a vocês se concordam comigo em convertir a minúscula em maiúscula em certos contextos. Porque o Filho de Deus, que é Deus com o Pai, que não é um anjo criado, ele é chamado, e vamos fazer esse seguimento cuidadoso para compreender melhor essa função específica e esse princípio de representatividade que tem o Filho diante do Pai, porque o Pai em si mesmo decidiu ser invisível e se fazer visível através do mensageiro da sua face, do seu rostro. E esse anjo de Javé fala de si mesmo como Deus. Como Deus. Então já se está dando conta que essa palavra anjo, que se refere ao ofício de mensageiro, também se aplica ao Filho de Deus. Porque o Filho de Deus é o mensageiro mais especial do Pai. O Pai tem muitos mensageiros, mas seu principal mensageiro, seu principal representante é o Filho. E por não ter compreendido isto, temos deixado de pôr atenção clara ao ministério do Filho, a essa característica dele no Antigo Testamento. Muitas pessoas pensam, como ontem lembrávamos, que foram os cristãos da época do concílio de Nicéia, com Constantino, o imperador, que divinizaram o Filho. E é porque não têm visto o Filho no Antigo Testamento. Mas nós precisamos ver o Filho não só no Novo Testamento, sino também no Antigo Testamento. O Filho, amados, vão ver vocês, tem estado ativíssimo desde o princípio em toda a labor de Deus ao longo da história, no Antigo Testamento e no Novo Testamento. Então, especialmente nestes tempos de conflito, de civilizações, onde o ponto neurálgico é a identidade do Filho de Deus. Quem que é o Filho de Deus? Deus tem um filho? Sim, os cristãos sabemos. Os judeus duvidam acerca se Deus tem um filho ou não, mas é nas escrituras deles onde aparece o filho. Nada foi feito no Novo Testamento que não tivesse sido já anunciado claramente no Antigo. E por isso Paulo mesmo dizia, não estamos dizendo nada fora do que Moisés e os profetas falaram. Paulo tinha isso muito claro, vamos ver como ele se refere a isso. Mas precisamos ver essa revelação do próprio Deus. Então, vamos a começar por Miqueias. Eu tenho aqui duas traduções. Às vezes parece que estão jogando futebol, às vezes é gol de Ferreira da Almeida, que vence em tradução a Reina Valera, às vezes o gol é de Reina Valera, que vence na tradução melhor. Então não posso dizer, bom, qual é melhor? Em algumas passagens é melhor uma, em outras passagens é melhor outra, assim que vamos usar estas duas, e se você tem os originais, assim seja um interlinear, muito melhor, muito melhor. Mas vou rogar a vocês, tome nota para que depois possa conferir essas traduções a ver qual vai ganhando o partido. Amém? Qual vai fazendo mais goles. Então, vamos comparar, vamos abrir em Miqueias, no capítulo 5, que é um dos primeiros capítulos, versículos do capítulo 5, são realmente riquíssimos em cristologia. Então vamos lá para o profeta Miqueias, capítulo 5, vamos ver os três primeiros versos, que são versos que são sumamente ricos em cristologia. Tanto que às vezes uno fica admirado como isto estava desde sempre que foi escrito para cá, na Bíblia, e uno não via estas coisas. Então, vou ler os primeiros três versos e vou comparar, por causa disto que estamos falando, as traduções, especialmente em alguns pontos. Então, vamos aí. Miqueias, já temos aberto em português, agora vamos abrir aqui em espanhol, capítulo 5, versos 1, 2 e 3. Vou colocar aqui esta assim. Por isso pedi ao irmão que me ajudasse com isto. Agora, ajunta-te em tropas, ó filha de tropas. Por-se a sítio contra nós, ferirão com a vara a face ao juiz de Israel. E tu, Belém Efrata, pequena demais para figurar como grupo de milhares de Judá, de ti me sairá o que há de reinar em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Portanto, os entregará até o tempo em que a que está em dores tiver dado a luz. Então, o restante de seus irmãos voltará aos filhos de Israel. Agora vou ler em espanhol, vou procurar fazer uma passada do espanhol a portunhol, da outra versão, vocês podem ir comparando que coisas são iguais, que coisas têm alguma pequena variante, uma mesma palavra pode ser entendida con varios significados, porque hay palabras muy largas cuyos diferentes significados caben dentro de ella y a veces tenemos que escoger un mejor. Entonces dice así, desde Reina y Valera en español, revisión de 1960. Rodéate ahora de muros, hija o filia de guerreros. Nos han sitiado, con vara herirán, ferirán en la mejilla al juez de Israel. Pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel. Y sus salidas, subrayo aquí esta distinción de traducción, Orígenes, decía Ferreira de Almeida, salidas, dice Reina y Valera, sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad, pero los dejará, dejará, ahí fala entregará, dejará hasta o a te el tiempo que dé a luz la que ha de dar a luz. Y el resto o remanente, resto, que se traduce también remanente o remanescente, el resto de sus hermanos se volverá con los hijos de Israel. Todavía sigue en los siguientes versos hablando de él, pero vamos a concentrarnos primeramente aquí. Vamos a concentrar en esta parte. Ustedes pudieron enxergar que es un riquísimo, o una riquísima pasaje en cristológica en Miqueas. Parece que fala en desorden, mas cuando você sabe que tem outras palavras escritas que se referem também a isso e que tem várias passagens paralelas, as passagens paralelas ajudam a colocar o ordem cronológico. Miqueias está pelo Espírito de Deus falando de coisas e fala do futuro e fala do passado e vai mudando enquanto há tempo no falar, mas não está falando cronologicamente. Olhe como começou ele aí. Agora, ajunta-te em tropas, ó filha de tropas, pois se há sítio contra nós. Aí está falando do ano 70, quando Jerusalém foi sitiada. E por que foi sitiada Jerusalém? Já Deus fala disso em outras passagens. Dice que o Messias seria matado, como Daniel, capítulo 9, naquela profecia dos 70 septenários ou semanas de anos. Aí fala como no final da semana 69 se tiraria a vida do Messias. E depois, então, o povo de um príncipe que viria, que é Roma, esse o povo desse príncipe, destruiria a cidade e o santuário. Ou seja, que aqui começou como está falando para Israel, e como Israel é que vai sofrer esse sítio, por isso começou pelo sítio. E através desse sítio já está se fazendo associação com outras passagens também messiânicas acerca do Cristo de Deus. Qual foi a razão do sítio? A rejeição do Messias por Israel, com exceção de aqueles escolhidos, aquela minoria, aquele grupo de escolhidos que o Senhor reservou, em sua maior parte, naquela vez, naquela ocasião, un Messias di Israele foi rejeitado. Quando ele estava sendo levado à cruz, as mulheres choravam e ele disse: não choreis por mim, chorai mas vem por vós e por vossos filhos, porque ele sabia de todas estas profecias acerca dessa retribuição, correição a Jerusalém. Eles gritaram: crucifica-le! E os que gritaram: crucifica-le! Eles também foram crucificados. Os romanos encheram Jerusalém de cruzes. E não só o Senhor Jesus morreu na cruz, ele foi o principal em morrer. E os que gritaram: crucifica-le! Eles também foram crucificados, como vai acontecer bem, bem em breve. Os cristãos vão ser decapitados. Já as guilhotinas estão prontas. Não sei que notícias vocês saibam disso, mas Jesus falou que não somente os cristãos vão ser decapitados. Não todos, claro. O anjo falou: porquanto derramasteis o sangue dos santos, Deus vos deu a beber sangue. Mas na parábola das 10 minas que o Senhor deu a seus servos, termina essa parábola com um versículo, depois de fazer o juízo dos servos: que fizeste com tua mina, Senhor? Tua mina produziu 10 minas, muito bem, bem feito. Seja sobre 10 cidades. E você, que fizeste com tua mina? Ah, Senhor, tua mina produziu 5 minas. Muito bem, você também seja sobre 5 cidades. E você, que fez com sua mina? Ah, eu escondi a mina, tá lá, então tire dele, dá para o outro, e vem essa correção sobre ela. Mas o último versículo da parábola das minas, 19, 27 de Lucas, diz: e aqueles meus inimigos que não queriam que eu reinasse sobre eles, trazei-los diante de mim e decapitai-os. Assim que os que decapitam os cristãos também vão ser decapitados. Como tu fizeste, se fará contigo, é a palavra de Deus. Então, aqui começou falando desse sítio, do sítio de Jerusalém, que é como uma figura da grande tribulação, como um anticipo. Por que houve esse sítio? Pela rejeição ao Messias. O irmão, diz a história primitiva, especialmente contada num dos 5 livros de memória de um historiador da igreja primitiva antigo do século II, chamado Egesipo. Egesipo contou que Tiago, o irmão de Jesus, passava todo o tempo de joelhos, quase todo o tempo orando, intercedendo pelos judeus, por Jerusalém. Disse que os joelhos dele apareciam de camelo, de tanto orar. Não é um versículo bíblico, é uma história da igreja primitiva registrada por Egesipo. E disse que o dia exato em que mataram a Tiago, o justo, autor da epístola que está no Novo Testamento, irmão do Senhor Jesus, esse mesmo dia os romanos tomaram Jerusalém. Ou seja, parece que Deus estava impedindo, porque Tiago estava orando, orando, intercedendo, intercedia tremendamente. Isso é um... Isso se sabe bem da igreja primitiva, e o juízo estava esperando. Mas no dia que matam a Tiago, nesse mesmo dia Jerusalém foi tomada, foi sitiada, e começou aquele tempo de retribuição. Então, agora sim, como debaixo dessa palavra diz: ferirão com vara a face ao juiz de Israel. Por isso diz a Escritura: era necessário que padecesse. Jesus, ainda ressuscitou, dizia, começou desde as Escrituras, desde o princípio, desde Moisés, desde Gênesis, até, seguindo pelos profetas, por todos os profetas, ou seja, Torá, os profetas Nevin e os salmos que pertencem aos Ketuvim, a Tanakh, Tanakh, Torah, Nevi'im, Ketuvim. Salmo, ou seja, a lei, os salmos, que é parte do Ketuvim, e Nevi'im são os profetas. Os profetas se referem a Josué, Juízes, Ruth, Samuel e Reis. É chamado de profetas primeiros, porque todos esses livros foram escritos por profetas. Por Samuel, junto com Natan, junto com Gade, e depois resumidos outros profetas por Jeremias, junto com Baruque, e depois os profetas posteriores de Isaac, Isaías, até Malaquias. E depois vem os demais escritos, chamados de agiógrafos ou Ketuvim. Isso era como se dividia a Bíblia, e assim também Jesus se referia ao Antigo Testamento. Então, aí identifica o juízo, ou seja, o sítio, a causa dele é o juiz de Israel que foi ferido, foi rejeitado, bateram na própria cara dele. E de onde viria esse rei? Ele vai contando para trás. Disse: tu, Belém Efrata, pequena demais para figurar como grupo dos milhares de Judá, de ti me sairá. E vou sublinhar esta palavra, sairá. Jesus usou muitas vezes essa palavra e por isso, a próxima vez, no verso 3, que uma tradução disse origens, a outra tradução disse saídas. E saídas, neste caso, é um gol de Reina Valera. Está mais exata a palavra origens, está incluído na palavra saídas, mas a palavra saída significa mais, e a palavra origens pode dar um pensamento equivocado, como se o Senhor antes não existia e começou a existir. Mas o Senhor, lembre-se que nestes dias temos visto que no princípio era o Verbo. O Verbo era com Deus e o Verbo era Deus. Eternamente tive o principado. Antes de fazer tudo, eu estava com ele, quando limos aqui Provérbios 8, que é a base de João 1, a base de Colossenses 1, 15 e seguintes. Então, a tradução origens, que está dentro da palavra saídas, origens, pode dar lugar a uma má interpretação, como quando se traduz eu nasci, em lugar de dizer fui gerada, porque pode dar a impressão de que Jesus Cristo não existia e que começou a existir em algum tempo, contradizendo as palavras que falam do Verbo com Deus, que era Deus. Se ele é declarado Deus, não pode ter origem. Ele pode ser a origem de tudo. Ele pode ser o princípio de tudo, mas ele mesmo não ter princípio nem origem. Sendo a origem das demais coisas, o princípio das demais coisas, ele é eterno com o Pai. Então, por isso, a tradução saídas, que usou o próprio Senhor e que aqui no contexto já aparece, disse, de ti me sairá o que há de reinar em Israel e cujas saídas são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Então você vê que Jesus falava, saí do Pai, eu vim ao mundo, outra vez deixo o mundo e volto para o Pai. Saí do Pai. Cada vez que Deus precisava se revelar, então havia uma saída do mensageiro da face do Pai. E aparecia o Pai sempre fazendo tudo através do Filho. E vindo em glória limitada, não porque ele tenha glória limitada, sino porque ele somente manifestava o que era preciso no momento. Mas você, quando vê aquelas saídas, aquelas aparições teofânicas de Deus, sempre foram através do seu Filho. O Pai somente se revela pelo Filho, e o Filho é o mensageiro do Pai, por excelência. Tem anjos pequenos, anjos maiores, tem seres humanos que são mensageiros de Deus, que têm o ofício de mensageiro, mas ninguém tem a categoria máxima do máximo mensageiro, o mensageiro da sua face, que expressa e representa a face de Deus. E esse é o trabalho, o ofício de anjo que tem o Filho Divino de Deus. Ele é divino, mas é anjo no sentido de mensageiro, no anjo criado. Por isso disse que vamos a ver um aspecto, mas não temos que esquecer o outro para não se equivocar. Mas temos que aceitar a palavra como ela vem. A palavra malak, que diz ángelos, ángel, o mensageiro. Mas você vai ver que esse mensageiro, esse anjo Javé, é o próprio Javé, é o próprio Deus. E é o Filho de Deus trabalhando ao longo de todo o Antigo Testamento. E o Espírito dele também trabalhando ao longo de todo o Antigo Testamento. Então aqui, este profeta Miqueias nos fala das saídas de aquele que nasceria em Belém, que seria o juiz ferido de Israel, por cuja causa Israel e Jerusalém seriam atacados e Jerusalém sitiada. E aí, continuando, diz: portanto, este verso 3 é sumamente importante, porque neste verso 3 aparecem a primeira e a segunda vinda do Messias bem declaradas, bem faladas, que por isso, às vezes, por não enxergar este verso, os israelitas ficaram confusos. Eles não sabiam se haveria somente um Messias que viria para reinar. Um grupo dizia que o Messias viria para reinar e permanecer para sempre, e por isso o próprio irmão de Jesus dizia: como dizes que te vas? Acaso o Messias não permanece para sempre? Como que te vais sair? Acaso o Messias não permanece para sempre? Porque eles esperavam o Messias para ficar para sempre, como nós também esperamos na segunda vinda. Mas eles não enxergavam que o Messias tinha que vir uma primeira vinda e depois outra. Algum grupo dos judeus pensavam de que seriam duas vindas ou dois Messias. Alguns pensavam que um Messias sofriente era um e um Messias reinante era outro. Não sabiam que era o mesmo. Alguns pensavam que haveria um Messias de José e outro de Judá, por causa de que não entendiam bem. Mas este verso 3 de Miqueias 5 fala claramente das duas vindas de Cristo. Então escute aí. Primeiro falou que nasceria em Belém, que seria ferido, amém? Que seria golpeado na face, e disse: portanto, vos entregará. Esta outra versão estiliza o sentido da palavra, os deixará, mas não para sempre. Foi entregado aos judeus, aos romanos, e à perseguição, e espalhados por toda a terra, até que o tempo dos gentios se acabe, e então o Senhor volta a trabalhar com Israel. E aqui diz: vos entregará, ou, como diz essa outra tradução, vos deixará até. Ou seja, ele vem, nasce em Belém, cumpre seu ministério terrenal, é ferido, é crucificado, como outros passagens traspassam suas mãos, seus pés, é traspassado com uma lança no lado, no costado, enfim. Essa é a primeira vinda do Messias sofrente. Mas esse mesmo Messias sofrente que nasceu em Belém os entregará e os deixará a eles, como ele falou naquela parábola, que aquele rei se foi longe à destra do Pai para receber o reino e depois voltaria por segunda vez. Como fala, por exemplo, essa parábola das minas que acabamos de falar. Entonces dice aquí, oh, verso 3, os entregará o dejará a ti. O sea, veio la primera vez y va a ir embora por un tiempo, eso fue lo que él fez, mas no va para siempre. Até o tempo em que a que esteja em dor estiver dado a luz. Quem é a que tem estado em dores e tem que dar a luz? A mulher, aquela mulher da Bíblia, que está composta por todo o povo de Deus, enquanto Israel, ele é chamado de mulher de Javé. E ele também tem que receber o Messias. Veio a primeira vez e somente um remanescente recebeu, mas a Bíblia diz que haverá uma readmissão, uma reinserção de Israel. Essa é uma parte desta palavra. Até que dê a luz a que tem que dar a luz, até que digais: bendito aquele que vem em nome do Senhor. E a profecia diz isso muito claramente. Em Ezequiel, por exemplo, diz que se abrirá, em Zacarias também, uma fonte purificadora, e que receberia no Espírito Santo, e que reconheceria naquele a quem tinham traspassado. E Romanos 11 trata precisamente desse monte de páginas de profecia. Irmão, você vai ficar maravilhado quanta quantidade de espaço da Bíblia Deus dedica a esse retorno de Israel. São muitos capítulos. E Paulo está resumindo eles em Romanos 11. Mas aqui estava mais resumido ainda em Miqueias. Mas não somente ela é chamada de mulher. A igreja também é chamada de mulher. Jesus também falou que Cristo tinha que se formar como um bebê no ventre da mãe. O filho varão é Cristo. E nós, a igreja, temos que crescer até a estatura, a plena varonilidade do varão perfeito. Esse varão perfeito, o filho varão que é Cristo. E ele tem que se formar na igreja, e a igreja tem que crescer até estar preparada para receber o Senhor como uma noiva. Então, por isso diz que ele os deixaria até que dê a luz a que tem que dar a luz. Quando diz os deixaria até, quer dizer que voltaria de novo. Não os deixaria para sempre. É como dizer, bom, eu vou ao shopping, vou comprar um leite e volto. Então, ele tem que voltar. Quando trai aquele que comprou do shopping. O Senhor não foi o shopping, ele foi o céu. Outro shopping melhor, melhor que qualquer shopping. Por favor. No céu não haverá mercadeiros, nem no milênio sequer. Então o Senhor os deixará, os entregará, permitiu que fossem perseguidos, sitiados, espalhados por toda a terra, até que possam dizer: bendito aquele que vem em nome do Senhor. A segunda vinda os deixará, os entregará até uma primeira vinda e irá longe à destra do Pai. E daí voltará, voltará. Mas o que acontecerá nesse tempo final, irmão? Olhe um dos elementos do Kairos atual, do que o Senhor está, não único, mas uma das coisas que Deus está fazendo agora. Diz: os entregará a ti o tempo em que está em dores tiver dado a luz. Então, quando Israel já tenha se convertido ao Messias e a igreja tenha amadurecido na visão de Cristo e na formação dele, aquele povo que foi desgalhado por incredulidade será entroçado de novo na boa oliveira. Não por ser judeus, mas por ter recebido o Messias e o Espírito, como está prometido nos profetas. E Paulo explica bem em Romanos 11. Então, eles, se recebem ao Messias, se nascem de novo pelo Espírito Santo, no van a ser insertados en un único cuerpo, no serán nuestros hermanos por causa de ser de Cristo. Entonces dice: entonces, el remanescente de sus hermanos, los que fiquen para el fin, ese remanescente se voltará a los hijos de Israel, porque Israel ahora terá se convertido al Señor, terá recibido a aquel que fue traspasado y rejeitado por él. Les preguntarán: ¿de dónde tienes estas feridas? Y él dirá: con ellas fui ferido en la casa de mis amigos. Aleluya. Amigos. Amén. Entonces, oh, qué pasaje cristológico rico. Son tres versículos, no leí los siguientes que también hablan de él. Son estos tres primeros. Está aquella visión de la primera y la segunda vinda de Cristo, de los eventos principales, del nacimiento de él, de la muerte de él, mas también fala que este que sería ferido, que sería Señor, que nacería en Belén, después se coloca a orden de las cosas, que dejaría y que voltaría, dice algo aquí, que sus saídas, ahí fala mucho más que orígenes, saídas, son varias saídas. Foram desde os tempos da antiguidade e até da eternidade, porque ele mora na eternidade. Saí do Pai e vim ao mundo. Ele veio várias vezes antes de nascer em Belém. Então, antes de começar a ver algumas dessas saídas que fala aqui, que são várias desde a antiguidade, sempre trabalhando, vamos ver que o próprio Espírito de Cristo estava trabalhando. Então vamos agora ao Novo Testamento, vamos ao ensino do apóstolo Paulo, Pedro, neste caso é Pedro, e vamos aí à primeira epístola de Pedro, vamos ler os versículos, a ver, vou escolher aqui melhor. Primera de Pedro, capítulo 1, verso 11. Me lembro más dos cantinhos que dos números, me disculpan. Leo desde 10. Foi a respeito desta salvação, ele vem falando de a salvação das vossas almas, que é o fim da vossa fé. Então, foi a respeito desta salvação das vossas almas. Que os profetas indagaram e inquiriram, os quais profetizaram acerca da graça a vós outros destinada, investigando. Se você lê, por exemplo, o livro de Daniel, capítulo 7, você vai ver ilustrado isto que está falando Pedro aqui. E que significa estas quatro bestas? E esta quarta, e esses 10 chifres, esse que sai aí, pergunta, e se ele não perguntasse, não teríamos tanta revelação. No só capítulo 7, se fala 4 vezes das mesmas coisas, mas cada vez se acrescenta a revelação, graças à indagação e às pesquisas. E quando Daniel já não pesquisou mais, e Deus queria falar mais, então enviou uns anjos para perguntar a eles o que não perguntou Daniel. E perguntou, e quando será o fim destas maravilhas? Para que Daniel ouvira mais e nós tivéssemos mais acerca desta grande salvação que abrange não só o perdão dos pecados, sino a introdução no reino. Por isso fala da salvação das almas. Não só a salvação eterna, perdonando nossos pecados. Então continua aí 1 de Pedro 1. Verso 11, investigando atentamente qual a ocasião, o quais as circunstâncias oportunas, escute, indicadas pelo Espírito de Cristo, que neles estava. Então, não pense que quando você está seguindo atentamente os profetas, você se está afastando de Cristo. Que se você lê ou estuda Daniel, você se está afastando de Cristo. Não, Cristo foi que apelou a Daniel, que mandou ler e entender Daniel e também os outros profetas. E não só isso, foi o Espírito de Cristo que obrou e falou por eles. O próprio Davi falava como se fosse Cristo. Então aí você vê que Cristo estive enchendo o Antigo Testamento. O Antigo Testamento está cheio de Cristo também. Isso que temos que ver, a Cristo representando o seu Pai, agindo no Antigo Testamento para o Novo. Mas é um só operar de Deus. O Novo é entendido pelo Antigo. E o Antigo é entendido pelo Novo. Se necessitam mutuamente para ser bem compreendidos. Então aqui, por uma parte, estamos vendo que o Espírito de Cristo estava neles, ao dar de antemão testemunho sobre os sofrimentos referentes a Cristo, sobre as glórias que os seguiriam. A eles foi revelado que não para si mesmo, Daniel, vai, descansa, tranquilo, ao final dos tempos receberás, te levantarás, receberás tua recompensa. A eles foi revelado que não para si mesmos, mas para vosotros. Ministravam as coisas que agora vos foram anunciadas por aqueles que pelo Espírito Santo, enviado do céu, vos pregaram o Evangelho. Tudo isso é parte do Evangelho do Reino. Não disse assim Jesus mesmo? Ele vem falando de quando vir, desiste aquilo de que falou Daniel e tal, nesse contexto ele disse, e será pregado este Evangelho do Reino a todas as nações, não só os judeus. Isso é para todas as nações. E então virá o fim. Portanto, quando virdes o abominável, ou mais exato, é a abominação desoladora, que é a imagem da besta colocada no lugar santo do templo a se levantar em breve. Isso é a sinal vermelha. Então, diz aqui o Senhor, vos pregaram no Evangelho coisas essas que anjos anelam para escrutar. Por isso chegavam, como já Daniel não perguntava mais, eles estavam ouvindo e aprendendo das perguntas de Daniel e as respostas do seu. Então agora eles perguntam àquele que falava para Daniel, porque Daniel já não perguntou mais. Eles anelam para escrutar. Qual será o fim destas maravilhas? E aí falou dos 3 anos e meio, tempo, meio tempo. E que disse? Quando se acabe a dispersão, a palavra, na Septuaginta, que é uma tradução do hebraico pre-masorético, tem a raiz de diáspora, que quer dizer dispersão. Quando será isto? Quando será o fim destas maravilhas? A conclusão? Quando se acabe a dispersão do poder do povo santo, todas estas coisas serão cumpridas. De uma hora séria. A dispersão do poder do povo santo tem que se acabar. Amém? Como? Nosso lugar, permanecendo no seu lugar de unidade, que é em Cristo. Esse é nosso lugar de unidade, em Cristo. E o próprio Israel, que se convertirá a Cristo, se unirá também, será readmitido. Se a dispersão dele foi bênção para as nações, quanto mais a readmissão. E temos que estar preparados para readmitir aos que vêm de Israel em Cristo, com o Espírito Santo dentro de um mesmo corpo. E esse é o mistério de Cristo, como diz Efésios 3. Que os gentios são coerdeiros e membros do mesmo corpo, mediante o Evangelho, participantes com, ou coparticipes com o Israel que vai receber o Messias, que vai receber o Espírito e, portanto, vai ser batizado no mesmo corpo conosco. Não por ser judeus, sino por ter recebido o Messias e o Espírito. E aí termina esse terceiro versículo de Miqueias 5. O remanescente dele, dos irmãos dele, se voltará aos filhos de Israel. Devemos entender essas coisas no contexto geral. Amém? Mas então agora vamos ver como este que chegou a nascer em Belém, chegou a ser crucificado e também ressuscitado e Senhor e ascendeu para voltar em certo momento da maturidade de Israel e da igreja. Então, este é aquele que teve várias saídas e tem estado trabalhando ao longo de toda a história. Já vimos o Espírito de Cristo operando no Antigo Testamento, nos profetas. Lembramos o caso das profecias de Davi, falando como se fosse Cristo. Horadaram minhas mãos, meus pés, etc. Então agora vamos ver alguns versos escolhidos por causa do tempo. Vamos a Gênesis, ao capítulo 16. E se você quer colocar algum pontinho, sublinhar, assim seja com lápis, alguma cozinha, gostaria que você possa fazer. Gênesis 16. Vocês lembram bem esta história, que tem a ver com uma alegoria do Antigo e do Novo Pacto. Uma alegoria que tem a ver com Sara e Agar, com Abraão, Ismael, Isaac, que Paulo fala que é uma alegoria lá em Gálatas. Então, no capítulo 16, para ganhar tempo, vou deixar você ler o contexto maior e vamos no imediato desde o verso 6. Respondeu Abraão a Sarai: a tua serva está nas tuas mãos, procede segundo o melhor te parecer. Sarai humilhou-a e ela fugiu de sua presença. Tendo-a achado o anjo Javé, aqui este anjo deveria estar com maiúscula, vamos ver por quê. Aqui a palavra anjo do Senhor não fala a palavra Javé, que é um nome próprio, eu sou o que sou. O anjo Javé, junto a uma fonte de água no deserto, junto à fonte no caminho do sul, disse-lhe: Agar, serva de Sarai, donde vens? Donde vais? Você sabe quem significa Sarai? Sarai representa o antigo pacto, como Sara o novo. Israel sofreu algumas dificuldades. Ela respondeu: fujo da presença de Sarai, minha senhora. Então lhe disse o anjo Javé, por favor, permita-me colocar maiúscula aqui: volta para tua senhora e humilha-te sob suas mãos. Disse-lhe mais o anjo Javé: multiplicarei sobre modo a tua descendência, de maneira que por numerosa não será contada. Disse-lhe ainda o anjo Javé: concebeste e darás à luz um filho, a quem chamarás Ismael, porque Javé te acudiu na tua aflição. Ele será entre os homens como um jumento selvagem. A sua mão será contra todos, e a mão de todos contra ele, e habitará fronteiro a todos os seus irmãos. Então, ela invocou o nome de Javé que lhe falava. Invocou o nome de Javé que lhe falava. Tu és Deus que vê. Pois, disse ela, não lhe eu neste lugar para aquele com maiúscula que me vê. Por isso aquele poço se chama Be'er Lais Ruí, está entre Cádiz e Beret. Como entendeu Agar? Quem era aquele que se apresentou a ele? Chamado o anjo, mensageiro Javé. O mensageiro Javé. Ela disse, tu és Deus que vê. E isso não é somente a doutrina de Agar, sino que aqui mesmo diz, verso 13, ela invocou o nome de Javé que lhe falava. Já não é só doutrina de Agar, é doutrina do cronista. Se dá conta? Inspirado. Ela invocou o nome de Javé que lhe falava. Então, aí estamos vendo uma das saídas daquele que depois nasceria em Belém para ser o Messias. Mas já estava trabalhando. Podemos ver outra aqui mesmo em Gênesis. Vamos avançar um pouquinho. Tem várias, só estou escolhendo algumas. Vamos aí ao caso de Jacó. O caso de Jacó. Vou saltar a parte de Betel, que é muito explícita. Vamos ficar as partes um pouco mais complicadas para ler mais devagar. Capítulo 32, verso 22 em diante. Gênesis 32. E seguinte. Vamos ler com cuidado, porque vocês sabem que o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó é nosso Deus. E as pegadas desses patriarcas representam as nossas pegadas, a nossa caminhada, como diz Romanos 4. Então, não somente estamos lendo uma história. Paulo, quando lia essa história, ele via na história uma alegoria da caminhada da igreja e dos crentes. Então, levantou-se naquela mesma noite, tomou as suas duas mulheres, suas duas servas, os seus 11 filhos e traspôs o val de Jaboque. Tomou-os e fez-os passar o ribeiro, fez passar tudo que lhe pertencia, ficando ele só. Oh, às vezes Deus nos deixa sozinhos como Jacó. E começa esta briga. E lutava com ele um homem. Olha como, depois de ler toda a passagem, vamos saber bem quem que era este homem. E como, às vezes, na briga com homens, só muito tarde descobrimos que era Deus brigando conosco para nos aperfeiçoar. Às vezes não entendemos como Josias não entendeu quem era que estava falando com ele. Quando o faraó Necao estava dizendo, mas Josias, minha briga não é com você, é com Babilônia. Você que faz defendendo Babilônia aqui? Mas Josias insistiu, não se deu conta de que Deus estava falando através de um ímpio, um faraó Necao. E por isso um grande rei viveu pouco tempo, apressurou sua morte. Por não perceber a Deus, que às vezes luta conosco na forma dos homens. Ah, meu Deus, me ajuda. A vocês também. Lutava com ele um homem. Até o romper do dia. Aleluia. Ou seja, uma longa noite. Dentro este... que não podia com ele, porque Deus se coloca no teu nível. Ele não vai pelear de homem a formiga, não. Ele se faz formiga para brigar com a formiga. Disse que não podia com ele, era bem duro, hein? Tinha muita força própria. Tocou-lhe na articulação da coxa, deslocou a junta da coxa de Jacó na luta com o homem. Disse este: deixa-me ir, pois já rompe o dia. Respondeu Jacó: não te deixarei ir, se me não abençoares. Perguntou depois: como te chamas? Ele respondeu: Jacó. Sabemos o que significa, suplantador, hein? Astuto, tudo isso aqui somos um homem natural. Então disse: já não te chamarás Jacó, e sim Israel, pois como príncipe lutaste com quem? Com quem estava lutando? Quem que era esse homem que lutava com Jacó? Com Deus lutaste, e com os homens, e prevaleceste. Tornou Jacó, disse: rogo-te, como te chamas? Respondeu ele: por que me perguntas pelo meu nome? E o abençoou ali. Aquele lugar chamou Jacó Peniel, pois disse: vi a Deus face a face, e a minha vida foi salva. Nasceu-lhe o sol quando ele atravessava Peniel e manquejava de uma coxa. E por isso os filhos de Israel não comem até hoje o nervo do quadril na articulação da coxa, porque o homem tocou a articulação da coxa de Jacó no nervo do quadril. O homem, ou seja, é o próprio Deus usando o homem, obrigando conosco de homem a homem, para que não nos apoiemos mais em nossa força. Quando você vai empurrar um carro, você faz toda a sua força com aquela perna, aí está a máxima força do homem. Mas quando está ferida, só colocar o pé dói. E assim, quando somos muito fortes, Deus tem que lutar em forma de homem conosco. Se coloca em nossa condição e luta conosco para que já não possamos mais nos apoiar em nossa própria força, sino somente no bastão que agora é nosso Deus. Agora viramos Israel. Antes éramos astutos, enganadores, como Jacó. Mas depois de lutar Deus conosco como homem, assim como depois de novo outra vez, de novo outra vez chega Jacó, vocês lembram essa história, temos lido de irmãos queridos, e se encontra com Esaú, a quem ele tinha ferido, tinha enganado antes. E agora ele vê o rosto de Esaú como o rosto de Deus. Ele viu que Deus estava, como dizer, escondido naquele homem que ele tinha ferido, que ele tinha enganado, que ele tinha comprado a primogenitura. O outro fez mal em vender, mas ele se disfarçou, também fez mal e fugiu. E agora, quando se encontra com ele, é como se encontrasse com Deus. Quando nos encontramos com nosso passado, com coisas que temos esquecidas, que não queremos reconhecer, é Deus tratando de homem a homem conosco, nos fazendo encontrar com ele nas consequências de nossos fatos, de nossas atitudes, etc. Mas quem estava fazendo todo esse trabalho? Era Deus. A quem reconheceu ter visto? A Deus. O próprio homem falou: lutaste com Deus e venciste. E chamou o nome dele Israel. Israel chamou o lugar o rosto de Deus, porque nesse lugar se encontrou com Deus. Então acho que esta era uma teofania, uma aparição em forma de homem. Não é a única vez que Deus aparece como homem. Não li o caso de Abraão, quando três homens chegaram a conversar com ele, porque o viram o que estava passando em Sodoma e Gomorra. E dois desses homens eram dois anjos, e o outro era o próprio Javé. E Javé ficou conversando, comeram juntos aí, os outros desceram para Sodoma, e Abraão ficou conversando com esse homem. E às vezes também disse Paulo que às vezes até anjos hospedamos en nuestra casa. Cosas que parece que son solo cosas de hombres, casualidades o problemas humanos meramente. Es el cielo y es Cristo en pleno trabajo. En pleno trabajo. Tenemos que tener olhos para saber quién está detrás de la situación. Ahora vamos a saltar, vamos para el Éxodo. Vamos al capítulo 3 de Éxodo. Esta parte es muy importante. Éxodo capítulo 3. Otra saída. Otra saída. Meu Deus, não vou poder explicar isto. Mas vamos ler então. Capítulo 3, vamos ler desde o verso 1. Apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian, e levando o rebanho para o lado ocidental do deserto, chegou ao monte de Deus, a Horebe. Apareceu-lhe o anjo Yahvé. Escute como é esta conversação e como fala este anjo Yahvé. Numa chama de fogo de meio de uma sarça, Moisés olhou e eis que a sarça ardia no fogo e a sarça não se consumia, porque o anjo Yahvé não tomava nada prestado da sarça. Ele não precisa. Então disse consigo mesmo, irei para lá, veria essa grande maravilha, porque a sarça não se queima. Vendo Yahvé que ele se voltava para ver Deus do meio da sarça. Oh, primeiro falava que era anjo Yahvé, mas logo Yahvé, e Deus era que estava na sarça. O chamou e disse, Moisés, Moisés. Ele respondeu, eis-me aqui. Deus continuou, não te chegues para cá. Tira a sandália dos pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Disse mais, eu sou o Senhor, o Deus do teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto porque temeu olhar para Deus. Disse ainda a Yahvé, certamente te vi, vi a aflição do meu povo que está no Egito e ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores, conheço-lhe, tudo Deus falando em primeira pessoa, o sofrimento, por isso desci. Oh, quem que viu, quem que viu, quem que desceu? O próprio Deus, a fim de livrá-lo da mão dos egípcios e para fazê-lo subir daquela terra, uma terra boa e ampla, que é a plenitude de Cristo, figura. Terra que emana leite e mel, lugar do Cananeu, do Eteu, do Amorreu, do Fereceu, do Eveu, do Jebuseu. Pois o clamor dos filhos de Israel chegou até mim, e também dei-o a opressão com que os egípcios os estão oprimindo. Vem agora e eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel do Egito. Então disse Moisés a Deus, quem sou eu para ir a Faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? Deus lhe respondeu, eu serei contigo. E este será o sinal de que eu te enviei. Depois de haveres tirado o povo do Egito, servireis a Deus neste monte. Disse Moisés a Deus, eis que quando eu vier aos filhos de Israel e lhes disser, o Deus de vossos pais me enviou a vosotros, e eles me perguntarem qual é o seu nome, que lhes direi? Disse-lhe Deus a Moisés, eu sou o que sou. Disse mais, assim dirás aos filhos de Israel, eu sou, me enviou a vosotros. Disse Deus ainda mais a Moisés, assim dirás aos filhos de Israel, Yahvé, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, me enviou a vosotros. Este é o meu nome eternamente, e assim serei lembrado de geração em geração. Vai, ajunta os anciãos de Israel e disse-lhe, Yahvé, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, me apareceu. Então, quem que era o anjo de Javé? O próprio Deus. Uma teofania, uma manifestação visível de Deus. Esse é o próprio Filho de Deus, numa das suas principais saídas no Antigo Testamento. Tem muitas más. Permita-me ler rápido. Logo esse, por favor. Vou saltar, vou passar no capítulo 23, só para compreender esta história melhor. Capítulo 23, versos 20 e 21. Aqui vou ter que fazer o partido. Esta tradução diz um anjo. Esta outra tradução diz meu anjo. Assim que anote e verifique no hebraico. Eis, verso 20 do capítulo 23 de Êxodo. Eis que eu envio meu anjo diante de ti. E para que te guarde pelo caminho e que te leve ao lugar que tenho preparado. Olha, quem é que nos leva? Guarda-te diante dele e ouve a sua voz. Não te reveles contra ele, porque não perdoará a vossa transgressão, pois nele está o meu nome. Mas se diretamente ele ouvir essa voz e fizeres tudo que eu disser, a voz dele é o que eu digo, então serei inimigo dos teus inimigos e adversário dos teus adversários, porque o meu anjo irá diante de ti e te levará aos amorreus, aos heteus, aos fereceus, aos cananeus, aos hebeus, aos jebuseus, os destruirei. Não adorarás aos seus deuses, nem lhe darás culto, nem farás conforme as suas obras, antes o destruirás totalmente, despedaçarás de todas as suas colunas, servireis a Javé, vosso Deus. Então, todo o caminho da direção de Deus a seu povo tem sido através de Cristo, antes da encarnação. Vamos, vou saltar aquela parte que vocês bem conhecem da aparição a Josué, daquele príncipe dos exércitos, mas vou passar para o livro de Juízes. No livro de Juízes, vamos no capítulo 2. Capítulo 2 de Juízes, verso 1. Subiu o anjo de Javé de Gilgal a Boquim. Foi aquele anjo de Javé que é a rocha que acompanhava Israel, que Paulo disse que é Cristo, em 1 Coríntios 10. Isso estamos vendo. O anjo de Javé de Gilgal a Boquim disse: do Egito vos fiz subir, vos trouxe a terra que sob juramento havia prometido a vossos pais. Eu disse: nunca invalidarei a minha aliança convosco. Minha aliança convosco, fala o anjo de Javé, que está acompanhando Israel, não só no deserto, durante o tempo de Josué, durante o tempo dos juízes, e assim sigue por muitos lugares. No caso de Gideão, capítulo 6 de Juízes, vem, verso 11. Então veio o anjo do Senhor e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, a Bieserita, e Gideão, seu filho, estava malhando o trigo no lagar para o pôr a salvo dos madianitas. Então o anjo de Javé lhe apareceu e lhe disse: Javé está contigo, homem valente. Respondeu-lhe Gideão: ai, meu senhor, se Javé é conosco, por que nos sobreveio tudo isto? Que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: nós não nos fez Javé subir do Egito? Porém, agora Javé nos desamparou e nos entregou nas mãos dos madianitas. Então se virou o Javé para ele e disse: vai nessa tua força e livre Israel da mão dos madianitas, porventura não te envio eu? Se você lê esta passagem isolada, sem relação com a outra de Juízes que lemos agora, e com aquela de capítulo 23 de Êxodo e a do capítulo 3, não vamos ver, mas se enlaçamos todas elas como as saídas daquele que nasceria em Belém, etc., vamos compreender melhor. Mas vou saltar a parte de Manoá, que também tem algo que ver aí, pai e a mãe de Sansão, e vou chegar mais rápido, para não perder isto, a Isaías. Vamos pelo menos a ver duas passagens em Isaías. Isaías, capítulo 48. Isaías, capítulo 48. Verso 15. Esse é Deus. Eu, disse de novo, o Pai e o Filho, tenho falado. Também já o chamei. Eu o trouxe e farei próspero o seu caminho. Chegai-vos a mim, ouvi isto. Não falei em segredo desde o princípio. Desde o tempo em que isso vem acontecendo, tenho estado lá. Agora, Javé Elohim me enviou a mim e o seu Espírito. Então você vê aí a Trindade, o Pai que envia, o Filho enviado, que esteve sempre, e o Espírito. Javé enviou a Javé. O Javé que envia é o Pai. O Javé enviado é o Filho. E também aí está o meu Espírito. Vamos ver isso também em Isaías 63. Vamos correndo, irmãos, porque se deixamos isto, tudo fica na metade. Capítulo 63 de Isaías. Dice verso 7, celebrarei as benignidades de Javé e os seus atos gloriosos, segundo tudo que Javé nos concedeu, e a grande bondade para com a casa de Israel, bondade que usou para com eles, segundo as suas misericórdias e segundo a multidão das suas benignidades. Porque ele dizia, vem falando de Javé, ele, Javé, do qual falava, ele dizia: certamente eles são meu povo, filhos que não mentirão, ou seja, o testemunho de Israel acerca do monoteísmo é verdadeiro, filhos que não mentirão, o que não mentem, disse aqui, ou seja, pode estar em estado constructo, verbo, e disse, e se lhes tornou o Salvador. De quem que é o Salvador? Já vê, que mais disse? Em toda a angústia deles, foi ele angustiado. E o anjo da sua presença, ou seja, o mensageiro que representa Deus e canaliza Deus, o salvou. Então, quem que é o Salvador? O anjo da sua presença, que é o Filho antes da encarnação, pelo seu amor, pela sua compaixão, ele os remiu, os tomou e os conduziu todos os dias da antiguidade. Ah, que precioso ver a Cristo também no Antigo Testamento. Saber quem que é ele. Esse mesmo anjo aparece lá em Malaquias, como o anjo do pacto, aquele a quem João Batista anunciaria. Por causa do tempo, só vou terminar com Zacarias e paro. Vamos no livro de Zacarias. Zacarias, quase no final do Antigo Testamento. Vou ler no capítulo 2, Zacarias, capítulo 2. E é necessário ler desde o capítulo 2 para poder compreender melhor o 3 e o 4 e poder mudar a minúscula em maiúscula. Então, vamos começar no capítulo 2, Zacarias 2. Vou ler desde o verso 8. Zacarias 2, 8 e seguintes. Pois assim diz Yahvé Sabaoth, o Senhor dos Exércitos, Yahvé Sabaoth. A tradução em português não costuma colocar o nome próprio de Deus, mas está no original hebraico. Assim diz Yahvé Sabaoth, dois pontos. Quem vai falar de aqui em diante, quem que é? Yahvé Sabaoth. Agora escute e veja a Yahvé Sabaoth, o Pai, e a Yahvé Sabaoth, o Filho, nesta passagem. Leia com cuidado, leia comigo, vai lendo na sua Bíblia. Assim diz Yahvé Sabaoth, para obter ele, Yahvé está falando de um ele. Quem é esse ele? O Pai. Então, quem é este Yahvé Sabaoth que fala? O Filho. Veja. Disse Yahvé Sabaoth, para obter ele a glória, ou seja, o Pai, a glória, enviou-me. Ou seja, este que fala Yahvé Sabaoth, enviado. Enviou-me as nações que vos despojaram, porque aquele que tocar em vós, toca a menina do seu, ou seja, do Pai, de Yahvé Sabaoth, o Pai. Está falando de Yahvé Sabaoth, acerca de Yahvé Sabaoth. Yahvé Sabaoth enviado o Filho, referindo a Yahvé Sabaoth que o enviou, o Pai. E sigue falando e disse, porque eis aí agitarei a minha mão contra eles, e eles virão a ser a presa daqueles que o serviram. Assim sabereis vós que Yahvé Sabaoth é quem me enviou. Mas quem era que estava falando? Yahvé Sabaoth. Mas Yahvé Sabaoth enviado por quem? Por Yahvé Sabaoth. O Yahvé Sabaoth que envia é o Pai. O Yahvé Sabaoth enviado que fala do Pai, dele, do seu olho, é o mesmo Yahvé Sabaoth, o Filho. Yahvé não é somente o Pai. Yahvé é também o Filho e o Espírito, como lemos em Isaías. E disse mais aqui. Canta e exulta, filha de Sião, porque eis que venho. Sigue falando Yahvé Sabaoth, enviado, o Filho. E habitarei no meio de ti, disse Yahvé. E aí está incluído Pai, Filho e Espírito. Naquele dia, muitas nações, nós estamos aqui no Brasil, juntando-nos a ele, se ajuntarão a Yahvé e serão o meu povo. Habitarei no meio de ti. E saberás que Yahvé Sabaoth é quem me enviou a ti. Oh, que maneira de falar. Fala Yahvé Sabaoth enviado e Yahvé Sabaoth que envia. Se dá conta? Como passa do Pai ao Filho, do Filho ao Pai? Então Yahvé herdará a Judá com sua porção na Terra Santa e de novo escolherá Jerusalém. Cale-se toda a carne diante de Yahvé, porque ele se levantou da sua santa morada. Agora, lembre-se que isto não estava dividido em capítulos e versículos, sino a partir da Idade Média por alguns arzobispos de Canterbury ou Cantuária, na Inglaterra. A profecia de Deus continua. Deus me mostrou, disse aqui Zacarias, o sumo sacerdote Josué, o qual estava diante do anjo Yahvé. Pelo contexto que vem falando do capítulo 12, vai continuar Eu tenho que colocar A maiúscula neste anjo de Javé. Olhe como continua. O qual, ou seja, Josué, estava diante do anjo Javé. E Satanás estava à mão direita dele para se lhe opor. Mas Javé, é que tinha falado o anjo do Javé, agora fala Javé, disse a Satanás: Javé te repreende, o Satanás. Sim, Javé que escolheu a Jerusalém te repreende. Não é este um tição tirado do fogo? Então, quem é este Javé que repreende? O filho repreendendo em nome de Javé, que seja o Senhor, meu Pai, que te repreende. Ou ele repreendendo em nome do Pai, a Satanás. Já tirou a palavra anjo e deixou só a palavra Javé. Se dá conta? E aí continua então falando, e você já sabe quem é que fala. Verso 7, assim disse Javé Sabaoth: se andares nos meus caminhos, observares os meus preceitos, também tu julgarás a minha casa e guardarás os meus átrios, e te darei livre acesso entre estes que aqui se encontram. Houve, pois, Josué, e aí segue falando, e por causa do tempo, deixo com vocês a leitura, mas fala do renovo, da encarnação do Messias, no verso 8. Verso capítulo 4. Tornou, por isso quando lemos o capítulo isolado, deixamos essa A com minúscula. Mas tornou. Quem que falava? Javé Sabaoth. E falou no capítulo 3. Então o capítulo 4... tornou o anjo com maiúscula que falava comigo e me despertou como um homem que despertado do seu sono e me perguntou: que vês? Respondi: olho e eis um candelabro, tudo de ouro, um vaso de azeite. E assim vocês veem essa visão para a restauração. Capítulo 3 fala para Josué, filho de Josadaque. Capítulo 4 para Zorobabel. E no verso 6, prosseguiu ele e me disse: ele tem que ser com maiúscula, é o anjo de Javé que tornou aquele Javé Sabaoth, enviado de Javé Sabaoth. Tornou. E diz agora no verso 6, prosseguiu ele: esta é a palavra de Javé a Zorobabel. Não por força, nem por poder, mas pelo meu Espírito, diz Javé Sabaoth. Amém? Glória a Deus. E aí continua. Então, amados, termino com um verso que já citei, vou dizer de memória, que vocês já lembram. Foi acabado de citar. Em primeiro livro dos Coríntios, capítulo 10, o apóstolo Paulo explica que aquela rocha que acompanhou Israel, que deu água a Israel, quem que era? Cristo. Cristo. Ou seja, que Paulo está identificando aquele anjo Javé, chamado ele mesmo de Javé, chamado Eu Sou Deus de Abraão, de teu pai, de Isaac e de Jacó, ao longo de todas as suas saídas até a encarnação. Nasceu em Belém, morreu, foi ferido, ascendeu. Ele é a rocha que seguiu a Israel. É Cristo. Então, irmão, que temos feito? Um acompanhamento da obra de Cristo no Antigo Testamento, identificado como Javé, enviado de Javé, como o anjo da sua presença, da sua face, diz outros versos, chamado anjo do pacto, mas também chamado de Deus, porque o João Batista, que precedia e preparava o caminho de Javé, o caminho de Deus, Deus tem trabalhado, se aparecido, todas as aparições a Abraão, Isaac, a Jacó, a Jô, no torbellino, os profetas, muitos que não limos, é uma teofania do Deus invisível se fazendo visível. Esse era Cristo, não anjo criado, o Filho de Deus, o Verbo que estava com Deus, que participou da criação, da revelação, tem participado de todo o trabalho de Deus, sendo aquele representante, imagem de Deus, ele que se forma na igreja para fazer da igreja um novo homem, a sua imagem, conformado à sua semelhança, para reinar. Isso que significa? Que estamos sendo preparados para, em comunhão íntima com Deus, poder representar ao Senhor como nosso irmão primogênito. Aquele que vencer se sentará comigo no meu trono, como eu venci, me sentei com meu Pai em seu trono. Ele agiu todo o Antigo Testamento, se fez homem, agiu durante o Novo Testamento, ascendeu, enviou seu Espírito, como trabalhou no Antigo Testamento, muito mais e com mais conteúdo está trabalhando agora no Novo Testamento. E nós seguimos debaixo da mesma nuvem hoje, porque não era só uma nuvem física, é a glória de Deus a nuvem. Vamos parar aqui. Querido Pai, agradecemos que ainda correndo, conseguimos voando, ver estes momentos especiais da Tua história e da nossa história. Ó Senhor, ajuda-nos a Te compreender nesse aspecto junto com os demais. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Obrigado, irmão.